Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje contamos com a participação do professor Paulo Almeida, da Universidade de São Paulo. Ele é especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nossos convidados. Prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que falar um pouco mais sobre ODS, né? Esses 17 objetivos globais vai ser super importante na tarde de hoje.
E o programa de hoje está incluído em qual ODS, Paulo?
Bom, hoje nós podemos incluir diretamente o ODS-3, né? Saúde e bem-estar, mas tenho certeza que a parceria sempre nos ronda, né? O ODS-17 é sempre bem-vindo para induzir nossa conversa.
A doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo, afetando mais de 35 milhões de pessoas. Além de não ter cura, seu diagnóstico continua sendo um grande desafio para a medicina. No programa de hoje, vamos falar sobre Alzheimer, uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo. Para falar sobre esse importante assunto, nós recebemos a Márcia Cominetti, docente titular do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos e coordenadora do LABEM, que é o Laboratório de Biologia do Envelhecimento. Boa tarde, Márcia. Seja muito bem-vinda ao programa.
Boa tarde, Joel, e todos os colegas que aqui estão e todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme para mim participar dessa entrevista com vocês e falar de ODS e doença de Alzheimer. Obrigada.
Nosso outro convidado é o Leandro Gama Cerqueira, médico neurologista e CEO da Clínica Alato Neurologia em São Paulo. Seja muito bem-vindo ao programa.
Obrigado, Joel. Obrigado também a todos os convidados. É uma alegria estar aqui com vocês, né? E é uma honra também poder participar de um tema tão relevante assim, ao lado, né, de pessoas tão importantes como a doutora Márcia, e vai ser bem bacana.
Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, apoiados pela FAPESP, estão desenvolvendo um painel de biomarcadores para identificação precoce da doença de Alzheimer e também para diferenciação da doença de outros tipos de demência por meio de testes de sangue. Márcia, conta um pouco sobre esse estudo, qual é a principal descoberta e como anda esse trabalho que vocês estão realizando aí em São Carlos.
Muito bem. Bom, esse trabalho ele faz parte de um projeto temático da FAPESP, que tem como objetivo validar esse biomarcador que a gente chama de ADAM10, é uma proteína que todos nós temos nas células e no sangue. E ele, então, tem justamente esse objetivo de encontrar um biomarcador ou um biomarcador que possa fazer parte de um painel de biomarcadores que já são conhecidos e que possam ser úteis para o diagnóstico em tempo oportuno da doença de Alzheimer. A gente sabe que a doença de Alzheimer biológica, que a gente chama, acontece no cérebro até 20, 30 anos antes dos sintomas clínicos, né? Os pesquisadores agora estão dividindo em Alzheimer biológico e Alzheimer clínico para diferenciar, né? Quando a pessoa não tem os sintomas, mas no cérebro já estão se formando os marcos patológicos da doença, e o Alzheimer clínico quando a pessoa sente os primeiros sintomas, né? Então, é justamente para a gente conseguir encontrar esses biomarcadores na fase do Alzheimer biológico ou pré-clínico, é que a gente começou esse trabalho e nós encontramos como principal resultado que existe já uma alteração dessa proteína que a gente chama de ADAM10, assim como também existem alterações de outras proteínas que são os biomarcadores clássicos, né, a tau hiperfosforilada e o beta-amiloide. Então, a gente gostaria de criar um painel de biomarcadores que pudessem ser muito úteis para diagnosticar o Alzheimer pelo sangue até 10, 20, 30 anos antes dos sintomas clínicos.
Leandro, o que é Alzheimer? E qual é a importância de se diagnosticar essa doença de uma maneira precoce?
O Alzheimer é uma doença neurológica, é uma doença neurodegenerativa, hoje, né, como você comentou, né, Joel, Estima-se que talvez até em torno de 50, 60 milhões de pessoas no mundo com demência, né? E dentre as demências, o Alzheimer é a principal causa de demência no mundo, né? É uma doença, então, como eu disse, neurodegenerativa e que evolui de forma progressiva. E como a Márcia comentou, né, muitas das vezes, quando o paciente apresenta o estágio clínico, que ali um dos primeiros sintomas é a questão de memória, né, de alteração cognitiva, às vezes alteração comportamental, muito provavelmente a doença já vem em desenvolvimento, anos antes, né, em torno aí de, né, isso, 20, às vezes até 30 anos antes, né. Então, é uma doença que vem crescendo muito, né, principalmente no Brasil, com a expectativa de vida aumentando, é uma doença que vem em crescimento e que preocupa muito, não só do ponto de vista, pessoal, como de sociedade em si, né.
Ela não tem cura, mas como tratá-la?
Realmente assim, ainda a gente não tem a cura, né, até porque como existe essa fase ainda de investigação, até do ponto de vista do que causa a doença, né, a gente ainda não tem uma resposta total a gente tem algumas teorias, algumas alterações que já se sabem, né, em relação a proteínas degenerativas que machucam ali o cérebro, que degeneram o cérebro, mas a gente tem como fazer medidas preventivas, né, de você melhorar a qualidade de vida, né, fazer tratamentos precoces, até de prevenção, né, e a gente sabe que muitas das vezes até 40% dos casos poderiam ser prevenidos com mudança do estilo de vida, né? E talvez, e o que a gente falou, muito antes do estágio clínico da doença. Então, é o cuidado da vida, né, para não chegar ao estágio clínico da doença.
É um número expressivo, né? De 30 a 40% das pessoas poderiam evitar o desenvolvimento desta doença se tivesse digamos, uma melhor qualidade de vida.
Exatamente, é o que a gente fala muito, eu costumo dizer isso muito para os filhos, né, dos pacientes, às vezes no consultório, que perguntam sempre, né, doutor, mas como é que eu vou fazer, né, para poder não ter essa doença, como que vai ser isso? Eu falo, é mudança do estilo de vida a partir de agora, né, é melhorar a sua qualidade de vida, tanto do ponto de vista de doenças, né, como diabetes, hipertensão, colesterol, sono de qualidade, né, alimentação saudável, e o que está muito em alta hoje, principalmente a atividade física, né? Então, eu costumo dizer hoje para os filhos dos pacientes, principalmente atividade física e sono, é uma coisa que a gente tem que focar muito, né? Que é muito, provavelmente a gente tenha negligenciado muito isso nos últimos anos, né? Então, são medidas realmente de mudança do estilo de vida, né?
Márcio, eu queria te ouvir também o teu estudo, que quer identificar de uma maneira precoce o Alzheimer, também pensou nisso, né? Identificou isso, ó. O fato da qualidade de vida da pessoa pode dar um outro andamento, né? Mesmo ela tendo, digamos, condições orgânicas, né, para desenvolver a doença.
Joel, isso que o Leandro falou é muito importante, né? Porque há algum tempo atrás, eu já estou nesse caminho há muitos anos, né? Mas há algum tempo atrás, as pessoas falavam: mas por que você quer diagnosticar precocemente se não tem cura a doença de Alzheimer ainda, né? Mas isso que o Leandro falou é muito importante. Existem 14 fatores de risco que a gente consegue modificar. O Leandro falou vários, né? Mas tem, por exemplo,
Ah, vamos repetir, então, são 14. Então, para
14, eu vou
quem está nos ouvindo, ó,
falar todos, eu acho
12
super
fatores de risco que podem evitar a doença.
importante. Eu
Vamos
vou
lá,
falar
quais são eles?
porque eu acho super importante. E eu tenho uma colinha aqui, porque a memória não é sempre tão boa assim, né? Então, ó, baixa escolaridade, perda de audição não controlada, níveis elevados de colesterol LDL, que é o colesterol ruim que a gente fala, depressão, traumatismo craniano, inatividade física, então, né, a importância de fazer uma atividade física regular, diabetes, tabagismo, hipertensão, obesidade, consumo excessivo de álcool, isolamento social, poluição do ar e perda de visão não controlada. Se a gente combater, se a gente lidar com esses 14 fatores de risco, e agora, Leandro, saiu um novo. Agora está para sair, na verdade, saiu já esse mês, um novo estudo da professora Cláudia Suemoto, aqui do Brasil, dizendo que Se a gente combater esses 14 fatores de risco, a gente elimina 60% dos casos de demência no Brasil. Vejam que é mais da metade.
Se nós combatermos os 14 riscos de combate, que podem desenvolver a doença, 70%, diminui em
70%? 60%. 60%. O que é mais da metade, né?
Nossa, que número impressionante, né? Deixa eu aproveitar aqui e colocar mais uma questão. Tem diferenciação de gênero para essas questões de risco?
Não sei se o Leandro quer comentar, mas as mulheres, elas têm um maior risco de ter doença de Alzheimer. Então, a gente tem os fatores de risco modificáveis, ou seja, que a gente consegue mudar, e tem os que não são modificáveis. O primeiro deles é a idade, o segundo é ser do sexo feminino, porque a mulher... Tem algumas hipóteses aí de por que, que a mulher tem mais risco de ter Alzheimer. E o terceiro é o é ser carreadora do alelo Y4 da APOE, que também é um fator de risco não modificável. A gente nasce com ele já e não tem como modificar. Mas veja, tem 3 fatores que são não modificáveis, mas tem 14 que são modificáveis. Então é muito importante que a gente conheça e que a gente passe a prevenir ou reduzir o risco, né, do Alzheimer e ao longo da vida toda, não só depois dos 60, quanto antes melhor, né?
Eu queria ouvir o Leandro. Leandro, por que, que a mulher tem mais condições de desenvolver o Alzheimer?
Então, não tem, na verdade, uma explicação exata, assim, por quê, né? Acredita-se que talvez tenha alguma alteração do ponto de vista ali da parte endocrinológica, alguma alteração em relalação a isso. Mas, assim, a casuística mostra que tem realmente, né, eu concordo com a Márcia aí de que tem um aumento maior nas mulheres, mas é pouca diferença também, não é tão evidente, assim, essa diferença, né? E eu acho que o que mais chama atenção é a questão da idade, né? A idade, realmente, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver a doença, né?
Interessante, Paulo, esses 14 itens, né, que conseguem ajudar, né? Na verdade, ajudam as pessoas a desenvolverem a doença, é uma característica da sociedade moderna. Depressão, obesidade, ansiedade, tudo isso nós vivemos no nosso dia a dia. Como evitar isso, né? Essa é a grande pergunta dos nossos especialistas, porque todos nós, em algum momento da vida, a gente foi sedentário, fez menos exercícios na vida, alguns exageram no álcool, enfim. Esses 14 de risco são um grande desafio para o cidadão que, né, da sociedade moderna, porque em algum momento nós estamos aí desenvolvendo essas características, né, que podem nos levar ao Alzheimer. Como evitar isso? Nós estamos conversando, né, com a Márcia, que desenvolveu um estudo importante, né, Paulo?
Pois é, e o que é importante do estudo, aqui para destacar, né, a questão da prevenção, né? A gente poder identificar isso em momento que ainda possa ter alguma ação efetiva, ou pelo menos, né, de fato, de prevenção, e isso ainda agregado à lógica, né, que nós temos nas grandes cidades, né? Uma vida urbana sempre muito mais estressada. Muito bacana ouvir isso e também compreender como, de certa forma, a ciência contribui para essa evolução e, de certa forma, também a academia, né, diretamente.
O que me chamou a atenção foi a depressão, que é um fator que pode desenvolver Alzheimer, né? As pessoas se isolam e isso é um fator social. No teu estudo, Márcia, você deve ter encontrado pessoas com que tipo, né? O que tem dentro da gente que ajuda a desenvolver esta doença?
Falando especificamente de depressão, o que vai acontecendo com as pessoas idosas? Talvez depois o Leandro também me ajude a continuar esse pensamento. As pessoas idosas, elas têm uma tendência a se isolar, né? E aí vira uma bola de neve. Você vê, isolamento leva à depressão, que é um fator de risco para a demência. E tem uma coisa muito interessante que é assim, depressão e isolamento social, embora você possa até viver com um cônjuge ou até viver numa família grande, não estar isolado socialmente, mas existe uma diferença de se sentir sozinho também, mesmo estando em uma, né, uma residência com outras pessoas, tem uma diferença de você se sentir sozinho e você viver isolado Então, é muito interessante. E a gente, conforme vai envelhecendo, não sei vocês, mas eu vou preferindo ficar um pouco mais restrita, né? A minha casa, a gente aceita menos convites para sair, mas é importante a gente socializar. Socializar faz bem, né? Então, vamos aceitar aí mais convites para socializar, porque isso ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. E uma coisa importante que eu queria falar, se vocês lembrarem, né, dos fatores de risco que eu falei, muitos deles também ajudam outras doenças, ajudam a evitar outras doenças, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, é tudo como se fosse uma grande bola de neve, que se a gente evita o começo, se a gente faz atividade física, a gente já está evitando ou diminuindo o risco de hipertensão, já está diminuindo o risco de diabetes, de isolamento social, porque normalmente você faz um esporte, né, ou numa academia, ou um esporte coletivo, ou uma dança também, é atividade física. Então, parece muito, né? Parece que a gente precisa ter aí 14 fatores de risco para evitar, mas se você evita um, ele já vai contribuindo para evitar outros também, fatores de risco, né?
Isso é muito interessante. Eu vou para o intervalo agora, mas depois do intervalo eu quero ouvir o Leandro a respeito da obesidade. É o que me chamou a atenção nesses 14 itens que podem desenvolver e ocasionar, quando você vai envelhecendo, o Alzheimer. Um breve intervalo e, na volta, voltamos com notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
A perda auditiva geralmente tem início na meia-idade e é um fator de risco reconhecido para demências. Isso porque audição é uma importante via de entrada de informação para o cérebro. Além disso, a perda auditiva tende a levar ao isolamento social, outro fator que reduz o estímulo cerebral. Estudo realizado na Faculdade de Medicina da USP, com apoio da FAPESP, avaliou dados de 805 brasileiros na faixa dos 50 anos, acompanhados durante 8 anos. Desses, 62 apresentaram perda auditiva e um declínio cognitivo global mais rápido que o esperado para a idade. Os participantes realizaram testes de audiometria, memória, linguagem e função executiva, que aferiram a associação entre perda auditiva e declínio cognitivo acentuado. Os resultados apontam para a necessidade de ampliar a atenção à saúde auditiva como uma forma de prevenção a demências.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando de Alzheimer, com a Márcia Comenetti e o médico Leandro Gama Cerqueira. E, claro, com a participação especial do nosso colunista de ODS, professor Paulo Almeida. Agora, direto de Nova York, a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS divulga kit de inclusão para pessoas com demência. Mônica Grady tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, criou um guia sobre sociedades inclusivas para pessoas que vivem com demência. Com o kit, a OMS apresenta módulos que podem ser usados separadamente e adaptados de acordo com as necessidades do usuário. A compreensão da demência e ambientes favoráveis a quem vive com essa condição são algumas das áreas de ação do Plano Global sobre a Resposta Pública à Demência 2017-2025. A ONU acredita que, com um melhor entendimento, as comunidades que abrigam essas pessoas podem ajudá-las a viver de forma segura, digna e com razão de ser. A OMS afirma que mais de 50 milhões de pessoas em todo o globo sofrem com a demência e a cada ano surgem 10 milhões de novos casos. Os sinais da síndrome são perda de memória, dificuldade de pensamento e comportamento e efetuar tarefas cotidianas. A doença de Alzheimer é a forma mais comum da demência e contribui de 60% a 70% dos casos. Dados da OMS indicam que em todo o mundo a população está envelhecendo mais rapidamente. Existem mais de 1 bilhão de pessoas acima de 60 anos e a maioria vive em países de rendas baixa e média. Muitos não têm acesso a serviços básicos e enfrentam várias barreiras para a participação plena na sociedade. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
Leandro, qual é a importância de políticas públicas no combate da demência no nosso país?
É, eu acho que assim, principalmente, né, Joel, a gente, nos últimos anos, a gente se desenvolveu muito em, acho que em 3 pontos aí, né, nessa questão do diagnóstico precoce, né, que é isso que a Márcia, né, é o trabalho da Márcia em relação a isso, né, a fazer estratégias para diagnosticar precocemente a doença, do ponto de vista de prevenção, né, e do ponto de vista de novas terapias, né, terapias mais modernas para poder para o combate da doença em si. E aí quando a gente fala, aí, principalmente em prevenção, né, e aí entra muito a questão de política pública mesmo, né, as políticas públicas integradas ali, que unam prevenção, né, para a população geral, né, justamente para poder ensinar a população medidas que façam que essas pessoas tenham um menor risco de desenvolvimento da doença no futuro, né, e aí quando a gente fala da doença em si, eu puxo aqui o gancho também do que a Márcia comentou, não só da doença neurológica, né, que se a gente for pensar, né, as principais doenças, né, que vão levar, né, a morte de uma pessoa, a gente está falando aqui das doenças cardiovasculares, que tem a ver com aterosclerose, né, que é a questão do colesterol, o diabetes, né, a obesidade, né, o próprio câncer, né, e todos eles também estão envolvidos em questões de prevenção, que prevenindo o que a gente falou aqui desses 14 pontos, eles também vão servir para a prevenção dessas outras doenças, né. Então, a gente costuma dizer, né, que se a pessoa não morrer ali de uma morte mais trágica, né, de um acidente, uma morte inesperada, ela vai morrer dessas quatro principais causas, né, que é a aterosclerose, o diabetes, o câncer e a doença neurodegenerativa. E dentro dessas quatro, né, a gente sabe que a mais difícil ainda hoje é a doença neurodegenerativa. Então, a questão de política pública em relação a isso, né, principalmente para prevenção e diagnóstico precoce, também outra coisa que eu acho que é interessante é o suporte ao cuidador, né, a gente pode também, né, colocar isso aqui em pauta, a questão do cuidador é muito importante, né, e se a gente junta aí no contexto da ODS, é o que se fala de envelhecer com dignidade, né, e o apoio de quem vai ajudar essa pessoa no envelhecimento, e aí entra a figura do cuidador, que é muito importante na doença.
Ô, Márcia, você que é uma estudiosa sobre o assunto, né? Como mobilizar a sociedade civil brasileira a respeito do combate ao Alzheimer, já que nosso país está envelhecendo, né?
Perfeito isso que você falou, Joel. A gente não é mais um país de jovens, né? Já tem um tempinho que o Brasil parou de ser o país de jovens. Já hoje em dia já temos mais pessoas idosas na população do que jovens até 14 anos. E com isso, se a gente tem mais pessoas idosas na população, a gente vai ter mais pessoas com doenças que são prevalentes do envelhecimento, né? E dentre essas, as que o Leandro comentou aqui. Então, assim, é super importante a gente entender disso, né? A gente saber como previne essas doenças. Então, precisamos, sem dúvida, de políticas públicas e de conhecer melhor a doença. Antigamente, a gente evitava falar de câncer, né? Eu não sei se vocês são da época que a gente chamava de câncer de CA. Mas, se a gente não...
Existe um preconceito muito grande na sociedade em relação ao câncer. Ainda existe um pouco, né?
Mas agora a gente tem mais opções terapêuticas para o câncer, então a gente tem mais cura, né, para a doença. O que está acontecendo com Alzheimer é isso, as pessoas não falam, né, elas evitam falar de Alzheimer. Por quê? Porque as pessoas acham que depois que você tem a doença, isso é um diagnóstico, né? Isso é um atestado só de coisas ruins que vão acontecer. Mas, na verdade, não. A gente sabe que existem ainda opções que melhoram a qualidade de vida da pessoa que vive com Alzheimer. Então, a gente precisa desmistificar, tirar o estigma, porque as pessoas aí sim vão procurar mais o diagnóstico ou vão procurar mais ações de prevenção, né? Então, precisamos falar e precisamos ter políticas públicas. Dentre aqueles 14 fatores de risco que eu falei para vocês, o que mais contribui para a demência, vocês não vão acreditar o que é. É baixa escolaridade na infância. Então, pensa a importância de uma política pública para colocar essas crianças na escola, né? As crianças precisam estar na escola, isso evita demência no futuro. E quanto de gasto que um país, um governo deixa de ter com tratamento se for investido em prevenção, né? Então, a gente precisa pensar
É bom repetir, dos 7 pontos, né, que
dos
possam
14,
ser indicadores, a baixa escolaridade é o principal, segundo a nossa estudiosa, a Márcia Comenetti.
interessante, né, Joel? Nessa
É
questão ainda
verdade.
da matéria da ONU, o destaque do kit, mas também com uma menção à questão comportamental, né? Eu acho que a gente sempre pensa na questão mental do Alzheimer, mas as relações comportamentais, acho que elas se envolvem bastante, né? De repente, uma política pública que pudesse dar mais vazão para o lazer, né? A ideia de que a atividade física também pode estar atrelada ao lazer, seria uma boa comunicação a partir, né, da baixa infância e, consequentemente, né, no processo escolar. Interessante
Bom,
isso, né?
depois das suas observações, chegou a hora da sua coluna, a coluna do professor Paulo Almeida, de ODS.
ODS em pauta.
Paulo, nós vamos continuar o que os nossos convidados estão falando. Olha, baixa escolaridade. Você que é professor universitário da USP, nós temos um grande desafio nesse país ainda, né? Tem um número expressivo de crianças fora da escola no Brasil. Esse número é muito grande em São Paulo, mas norte e nordeste do país atinge níveis absurdos, né? Bom, isso políticas públicas vai resolver, a gente sempre ouve, né? Eu gostaria de saber, dentro desse tema do programa de hoje, o que mais importante você gostaria de colocar na sua coluna hoje? Esses desafios, os 14 pontos do Alzheimer, esse desafio da baixa escolaridade do Brasil. O que você trouxe hoje, Paulo, dentro desse contexto?
Muito bom, Joel. A gente tem uma programação, a gente pensa ali na ideia dos ODS, mas é muito difícil deixar os ODS de forma isolada, né? Então, minha ideia hoje é falar um pouco, retomar a importância de como os ODS, de forma integrada, atuam em vários canais, né, da nossa vida social, econômica, política, ambiental. Mas como você me provocou a uma fala com essa contextualização, acho que fica muito direto, né, falarmos a respeito do ODS 3, aquele ODS que é pautado, né, na qualidade de vida, né, na saúde, no bem-estar, que é talvez o ponto principal da nossa conversa de hoje. Mas, sem dúvida alguma, a interligação de políticas públicas, e essas políticas públicas, elas precisam estar interligadas, passando pela cidade, passando pelo meio produtivo, passando pela condução cultural de como as pessoas podem se integrar a partir da educação. E os ODS são caminhos para isso. Lamentavelmente, nós caminhamos muito lentamente para o desenvolvimento de uma agenda de 2030 que pudesse dar um retrospecto mais otimista, né? Apenas cerca de 35% dos ODS estão em algum movimento chamado de positivo. Nesse aspecto, as parcerias, eu acho que são extremamente importantes. Pensar na saúde, especificamente nessa discussão sobre Alzheimer, como foi apontado também na matéria da ONU, é literalmente buscar caminhos para que o Estado atue de forma de incentivo, mas principalmente de ações que tragam meios de prevenção e qualidade de vida com condições como essa, né, que a doutora Márcia levanta aqui. A pesquisa que possa ser, de certa forma, preventiva, mais simples, né, através talvez de um exame de sangue, condições de você antecipar as qualidades de vida futuras, interligados a todos esses fatores de risco, né? E como eles também interligados a uma qualidade de vida geral. Penso que o poder público tem um papel fundamental nisso. Os ODS, aumentando essa linha dos 17 ODS globais, mais o nosso, né, 18, que é específico do Brasil, caminham induzindo essas possibilidades. Como nós atuamos com ela é que é o grande desafio, né, Joel? Aí é que a gente precisa buscar cada vez mais a tal qualidade de vida e a cultura sobre isso.
E isso é fundamental, o combate às desigualdades que existe no nosso país, né? Para que a gente cumpra os 17 ODS, que aqui no Brasil são 18 e as 169 metas, né, Paulo?
Exato, Joel. E veja, a doutora Márcia levantou, dentre os 14 elementos também é a questão econômica, né? Tem a baixa escolaridade, tem uma questão econômica também, né? As pessoas em situação de maior vulnerabilidade provavelmente estão mais propensas a sofrer esses efeitos. Óbvio, né? Presumo, como leigo, numa condição, né, da resistência e da resiliência e da constante busca, né, de superar os desafios que a vida nos traz. Compete ao poder público, também à sociedade, atuar nesse processo. Né? Sem dúvida alguma, outro aspecto, essa questão de gênero, que a gente precisa destacar, né? É muito conhecido que geralmente as mulheres têm mais cuidado com a saúde, né? Então, isso precisa também impulsionar, melhor comunicar, para que todos os gêneros possam participar de uma forma ativa, no sentido, né, do conhecimento das nossas limitações e, principalmente, né, dos meios para o desenvolvimento disso. Espero que a comunicação seja sempre bem feita, que esses 14 fatores de risco sejam muito claros, né, e o quanto eles podem atuar de uma forma benéfica desde que atendidos. Né?
Muito bem, Paulo. Especialistas de todas as regiões do Brasil, de norte a sul, do centro-oeste, analisaram dados disponíveis sobre a demência, revelando que atualmente cerca de 8,5% da população com mais de 60 anos vive com a doença, somando aproximadamente 2 milhões de casos. É isso mesmo, Leandro?
É esse número. É bastante expressivo, né, Joel?
Muito expressivo.
E realmente, né, é uma condição que vem aumentando muito, né? No Brasil, a incidência vem cada vez maior, até por essa questão da expectativa de vida aumentando também. E, né, que antigamente as pessoas viviam menos, né? Hoje, com o aumento da expectativa de vida, a gente vai ver pessoas facilmente chegando aos 80, 90, até 100 anos, né? E é interessante colocar, né, que o Alzheimer ele não afeta apenas memória, né? Ele afeta, na verdade, histórias de vida, né? Então, assim, é uma condição que chama a atenção, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E por isso que ela passa a ser, né, isso que o Paulo comentou, que não é apenas um desafio médico, né? Na verdade, acaba sendo um desafio até social, né? Então, é uma condição realmente preocupante aí nos próximos anos, atual e nos próximos anos, né?
Antes de chamar o intervalo, eu quero deixar um dado para você que está em casa e ver como é importante o combate ao Alzheimer. Um relatório do Ministério da Saúde destacou que o número de diagnósticos é mais elevado, como nós dissemos aqui, entre as mulheres, com mais de 9% dos casos, em comparação a 7% entre os homens. É uma diferença aí de 2% entre homens e mulheres. A variação dos índices de demência entre as regiões do Brasil. Nordeste apresentou o maior percentual de casos, com mais de 10%. E o Sul teve o menor, com 7%, provavelmente aí devido à qualidade de vida, né? No Sudoeste.
Destaques da semana,
no portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Brasil inaugura primeiro SAMU 192 indígena com atendimento 24 horas e equipe bilíngue. PagBank lança programa de educação financeira voltado a pessoas acima de 50 anos. E evento na B3, em São Paulo, discute os caminhos para o avanço do ensino e aprendizado da matemática no Brasil. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar o nosso site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre Alzheimer, com a Márcia Cominetti e o médico Leandro Gama Cerqueira, e com a participação do nosso colunista em ODS, o professor Paulo Almeida. Bom, chegou o momento da nossa pesquisa, nossa enquete no Instagram, realizada no Instagram, como eu disse. Você pode participar, você que está nos seguindo, pode participar, basta acessar a nossa página, observatório3setor.org.br, e ali depositar a sua pergunta. A pergunta desta semana foi: na sua família, alguém sofre com Alzheimer? A resposta: sim, 75%, não, 25%. Aí realmente se registra o aumento desta doença com o envelhecimento da população, que já foi dito aí pelos nossos dois convidados. Bom, esse número surpreende você, Leandro? 75% alguém tem na família que tem Alzheimer, 25% não.
É, eu acho que vem, não digo nem que surpreende, né, Joel, mas eu acho que mostra a realidade, né, do que a gente está falando aqui, a realidade dos estudos, isso do ponto de vista mundial e até, né, mesmo brasileiro, né? Então é o que a gente está lidando, né? Por isso a gente falar de uma doença realmente grave, né, que é um grande desafio aí do século XXI, né? Mas também é isso, é uma oportunidade que a gente tem também de mostrar a capacidade de cuidado, de empatia que a gente tem e humanidade, né? Porque realmente é uma doença que vem avançando a passos largos, né? E então realmente é preocupante.
Quero a sua opinião, Márcia. Esse número te surpreendeu?
Eu fiquei um pouco surpresa, assim, acho que 75% é bastante, né? Agora, o que mais me assusta, se eu puder falar assim, é que, segundo esse relatório, que é o RENAD, que vocês estão falando aí, do Relatório Nacional de Demências, que foi um relatório produzido para o Ministério da Saúde, né, pelo grupo da professora Cleusa Ferri, da Unifesp, nós temos 70% de subdiagnóstico. Então, 70% das pessoas que têm não sabem que têm. E isso é muito sério, né? Então, procurar um diagnóstico no tempo oportuno ou um diagnóstico precoce é muito importante. E a gente precisa, né, falar, como eu já insisto, já insisti aqui, eu acho que a gente tem que falar de Alzheimer para as pessoas da comunidade. A gente tem que sair da nossa bolinha aqui da universidade, para quem é da universidade, né? Ou para quem é pesquisador. Por isso que a gente tem muitos projetos que a gente busca alcançar a comunidade, né? E a gente também tem um projeto aqui que cuida do cuidador, porque quem que cuida da pessoa que cuida, né? A gente também tem que pensar nisso. O Leandro levantou esse ponto, né? As pessoas que são cuidadoras das pessoas que têm doença de Alzheimer normalmente são mulheres, precisam dedicar muito do seu tempo para cuidar das pessoas com Alzheimer, e políticas públicas precisam auxiliar esses cuidadores. Né? Então, esse número achei alto, sim.
É alto. Ela achou alto e ela ficou assustada, Paulo, com um dado que eu também me surpreendi. 70% das pessoas que já têm a doença e não sabem. É muito expressivo isso.
Veja como é importante a comunicação, né? A comunicação aí, dada a especialidade de cada um, né? Do próprio médico, da médica ali na conversa com o paciente, a comunidade, né? Márcia levanta agora, isso é extremamente importante, porque nós estamos falando aqui de condições que são até, de certa forma, administráveis, do ponto de vista da nossa realidade atual. Com a tecnologia, com o avanço, talvez tenhamos melhores respostas. Mas hoje, uma das grandes ferramentas é a possibilidade da prevenção, consequentemente, né, um belo e um bom diagnóstico nos remete a uma qualidade possível de vida. Isso eu acho que chama bastante atenção, a enquete ela é emblemática, né? 3/4 das respostas vêm no sentido de que essa doença está mais presente do que talvez a nossa comunicação entenda. Por isso, a razão dela estar cada vez mais próxima dos nossos ouvidos. Penso isso porque, de fato, né, isso a gente está falando em termos familiares, não, né, imagina em termos sociais, né, quantas pessoas talvez você tenha contato e não tem o menor conhecimento do que passam, né?
Ou seja, a doença está presente na vida da população brasileira, mas ela desconhece, boa parte desconhece, são 70%. Portanto, os 14 pontos enumerados pelos nossos dois convidados aqui são fundamentais que a gente se debruce sobre eles e tenta ter uma melhor qualidade de vida. Bom, além dessa enquete, Márcia e o nosso outro convidado, o Leandro, nós pedimos que eles depositem uma pergunta. Das várias perguntas, a gente seleciona dois para o programa para vocês responderem. A Catarina pergunta, demência genética? Pergunto porque na minha família há casos e eu tenho medo de desenvolver. Leandro.
Muito bem, Joel. A Catarina, assim, vou comentar para a Catarina, né? Então, assim, na verdade, ainda não é considerada uma doença hereditária, né? Existem, sim, alterações genéticas que aumentam o risco de você ter a doença. E uma coisa interessante, porque você ter, muitas das vezes, essa alteração genética, você tem um aumento do risco de ter a doença de Alzheimer, mas hoje se fala muito também que não necessariamente o paciente que tem ali a doença de Alzheimer vai desenvolver a demência de Alzheimer, né? Então, não quer dizer que se o pai do paciente tem, se o pai tem, se o filho vai ter, isso não é uma coisa ainda que está estabelecida, né? Existem demências que são mais, que acometem pessoas mais jovens, que estão relacionadas a quadros genéticos, né? Mas o Alzheimer em si ainda não é considerado uma doença hereditária.
Então, Catarina, pode ficar tranquila, você só acompanhar, fazer exames periódicos, né? E acompanhar, já que você tem várias pessoas na sua família que têm casos, né, de Alzheimer. O Mário pergunta, eu queria que você respondesse, Márcia, por favor, por que o diagnóstico de Alzheimer é um processo complexo, difícil?
É um processo que a gente chama da jornada do paciente, né? Porque eu acho que falta, primeiro falta a pessoa entender o que, né, quais são os sinais da doença, quais são os primeiros sinais que a doença manifesta, né? E a gente hoje ainda tem essa dificuldade que os exames, como que funciona o diagnóstico, né? A pessoa, normalmente alguém da família, depois o Leandro pode me confirmar se eu estou falando, se eu não estou falando bobagem, mas normalmente alguém da família percebe que aquele familiar está esquecendo as coisas, está se repetindo demais, se perdeu, né, algum caminho que ele conhecia, ele pode se perder, colocar objetos em lugares que não devem estar, chave dentro da geladeira, esquecer a panela no fogo. Então, são problemas, né, de memória, de localização. Algumas vezes começa pela linguagem, mas aí a gente chama de formas atípicas da doença de Alzheimer. Então, normalmente, a pessoa que tem, ela não percebe. E o familiar acha que aquilo é normal do envelhecimento. É normal esquecer, é assim mesmo quando vai ficando velho. Não é normal, tá? Então, quando a gente começa a detectar esses sinais, precisa procurar um profissional de saúde, né? Um geriatra, um neurologista, para entender o que está acontecendo com essa pessoa. O neurologista ou o geriatra tem uma série de protocolos que vai seguir, vai fazer uma anamnese, vai ver se tem... Vai pedir exames de sangue para descartar uma possível demência, se for o caso. Vai aplicar um monte de questionários, né, que são os exames neuropsicológicos. A pessoa, se ela não pontuar, se ela não acertar aquelas perguntinhas, se ela não tiver na média para a idade dela, se ela não acertar, o médico começa a ter uma suspeita de que pode ter algum declínio cognitivo, aí ele pede mais exames, né? E aí que a gente vai falando da jornada do paciente. Pode pedir uma tomografia, pode pedir uma ressonância. Hoje em dia, pode pedir também exames de líquor. Quem sabe, no futuro, possamos pedir exames de sangue. Alguns laboratórios no Brasil já têm, mas são caros ainda. E, enfim, na medida que a gente melhorar esse diagnóstico, eu acho que vai ficar mais fácil para a pessoa saber que ela tem a demência. E a gente tem que parar de achar que esquecer é normal do envelhecimento. A gente tem que buscar ajuda o quanto antes.
Leandro, eu vou estender a pergunta para você. Se você quer acrescentar mais alguma coisa, é muito importante nessa pergunta do Mário.
Não, eu acho bem interessante, é exatamente isso, né? A Márcia falando, eu estava pensando aqui na questão que a gente fala dos sinais de alerta, né? Então, principalmente todo mundo pensa que Alzheimer é só esquecimento, né? Mas não é só memória, né? Na verdade, quando a gente fala de Alzheimer, a gente fala de uma síndrome, né? Na verdade, são vários sinais e sintomas ali. Então, é ficar muito alerta, principalmente esquecimentos do dia a dia, né? Da rotina, alguma alteração de linguagem. Então, é a pessoa que a gente fala que vai perdendo, talvez, a sua fluência verbal, ela vai diminuindo ali o seu nível de vocabulário. Alterações em relação à orientação, né? Uma pessoa que, tanto orientação do tempo como orientação espacial, então uma pessoa que às vezes se perde num caminho que ela estava sempre acostumado a fazer, ou às vezes ela esquece datas importantes. Então, por exemplo, ela tinha uma consulta marcada para amanhã e ela aparece no consultório hoje, né? Então, assim, ela está começando a ter alguma
Já
desorientação temporal. Né? Já aconteceu do paciente chegar no consultório e falar: Eu tenho consulta hoje, minha secretária. Não, é amanhã a sua consulta. Ou ele vir no dia seguinte, né? Então, isso é uma coisa. E aí, já ali na hora a gente já percebe: opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Outra coisa interessante, mudança de comportamento, né? A gente ficar atento, uma pessoa que tinha um certo comportamento começa às vezes ficar mais irritada ou começa a ter uma mudança do seu jeito de agir, né? E muitas das vezes isso que a Márcia comentou, né? Quando a família às vezes percebe primeiro, né? Quem muitas das vezes leva o questionamento é um familiar que convive. Né, ou alguém do trabalho, né, ou alguém da própria família, e às vezes o paciente nem teve percepção ainda, né? E isso é importante porque assim, a gente pode dizer que talvez esteja começando ali um comprometimento cognitivo leve, e como a gente falou desde o início, o diagnóstico precoce hoje ainda é o principal, né? Então, assim, diagnosticar precoce realmente significa mais tempo assim de qualidade para o paciente e para a família, né? Porque o que a gente tem hoje, do ponto de vista de tratamento, sabendo que é uma doença neurodegenerativa, que ainda não tem cura, é tentar preservar a pessoa e tentar retardar o máximo possível a perda cognitiva. E isso a gente tem sim como fazer, não só com medicamentos, mas com mudança do estilo de vida. Né, a questão da parte de avaliação neuropsicológica, né, que a gente pode fazer também reabilitação neurocognitiva para melhorar alguns aspectos do ponto de vista cognitivo. Uma coisa interessante colocar aqui também é afastar, né, como diagnóstico diferencial, casos que a gente chama de falsas demências. Né? Às vezes é um paciente que tem um hipotireoidismo que não está sendo bem tratado, é uma depressão que não está sendo tratada, é um paciente que tem uma deficiência de uma questão nutricional, uma deficiência de vitamina também, que pode levar a uma suspeita de perda cognitiva, isso pode ser tratado, e o que a gente chama de, talvez, demências que são potencialmente curáveis. Né? Então, tem condições, sim, que são importantes como diagnóstico diferencial. Né?
Estão apresentando alguns joguinhos na internet para idosos. Isso funciona?
Funciona assim, tem dentro da avaliação neuropsicológica, isso que a Márcia colocou, né, até pensando no diagnóstico, né, que a gente faz, né? É o paciente que procura a gente no consultório, geralmente com um familiar, geralmente é isso, ou na verdade um familiar que mandou o paciente vir, né? E muitas das vezes ele fala: não sei nem o que eu estou fazendo aqui, doutor, mas a minha esposa, o meu marido, o meu filho mandou vir, eu vim, né? E aí a gente faz a anamnese, né, faz algumas avaliações ali de memória. E dependendo do que você conversa, você já começa a perceber alguma alteração cognitiva. E aí você vai seguir um fluxo, né, de exames de sangue para a gente investigar, exames de imagem, né, tomografia, ressonância. E eu, particularmente, eu gosto muito da avaliação neuropsicológica, que eu encaminho o paciente para uma psicóloga, que é especialista em neuropsicologia, para fazer uma bateria de testes de memória. E que muitas das vezes é bastante extenso, né,
Para ver o grau da... Para ver o grau.
para vocês entenderem, assim, às vezes tem testes que demoram 3 dias para poder completar, né? E aí você consegue descobrir onde são as falhas ali que existem da parte cognitiva, e com isso você consegue planejar junto com o neuropsicólogo uma reabilitação cognitiva. E dentro dessa reabilitação cognitiva existem jogos. Tanto realmente no computador, online, ou mesmo jogos em livros, né, que é que como se fosse um, é como se fosse um, uma musculação para o cérebro, né? Então, além da questão da atividade física, que a gente pontuou bem aqui, que é bastante importante, existe também essa questão da reabilitação cognitiva, né?
Interessante. Antes de eu fechar aqui a enquete, você quer concluir mais, Leandro? Por favor, eu te interrompi no finalzinho.
Não. É só mesmo para poder, né, dizer isso, né? Que a gente, antigamente as pessoas falavam muito assim, fazer palavra cruzada, né? Isso vai prevenir, né? Lógico, é importante, né? A gente sabe que, como a Márcia também comentou, né, que a questão de que as pessoas que têm maior tempo de estudo, né, do ponto de vista de cognição, né, ele tem uma reserva cognitiva muito maior. Então, isso é importante, né? Mas eu foco muito também nessa questão de duas coisas que eu poderia dizer aqui, que eu gosto muito de falar, em relação à questão do sono de qualidade. Então, a gente tem que bater bastante nessa tecla, né? Pessoas, e é muito negligenciado, né? Para a gente ter uma ideia aqui, um dos grandes distúrbios do sono, que é a apneia do sono, até a cada 3 pessoas hoje no Brasil, uma provavelmente pode ter apneia do sono e nem sabe que tem. E isso leva a uma qualidade de sono muito ruim.
Muito ruim.
E que aumenta muito o risco das doenças neurodegenerativas, não só Alzheimer, mas como o Parkinson, outras doenças neurodegenerativas, né? E a questão da atividade física. E aí focar muito nessa questão da musculação, né? A gente sabe que o músculo libera substâncias que protegem o cérebro. Então, assim, né, convencer as pessoas de atividade física não é fácil, se uma pessoa que nunca fez ao longo da vida. Mas eu posso dizer, né, Joel, que assim, que eu tenho orgulho até de dizer que os meus pacientes ali de 70, 80 anos, a grande maioria faz musculação, né? Porque, e a gente vê na prática a melhora que o paciente tem em poucas semanas, ali meses, até uma melhora do ponto de vista cognitivo.
Interessante. Olha, eu quero fechar a nossa enquete, mas antes eu quero vir rapidamente você, Paulo. Olha, eu ando esquecendo as coisas, mas não deixo a minha chave na geladeira ainda.
Joel, bom, então estamos juntos, meu caro. Eu diria que é muito importante, né, nessas falas, principalmente na pergunta do Mário, né, a respeito da questão do diagnóstico, da questão do preço, né, que é um processo caro, mas, por um outro lado, como disse Leandro, tem as possibilidades, né, a família é um grande ator aí nesse processo, né, de acompanhamento, de monitoramento, de indução, né, às vezes, né, minha esposa de vez em quando fala comigo nesse sentido mesmo, né. Eu acho que está na hora da gente procurar o médico. Agora eu não tinha entendido. Agora eu acho que está fazendo mais sentido.
Interessante. Bom, eu vou fechar a enquete. Eu quero agradecer a Catarina, ao Mário, que fizeram as perguntas. Lembrando a você que para participar da nossa enquete é fácil. Nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias e vídeos. Confira. Faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório do Terceiro Setor. Bom, caminhando para o final do programa, mas eu quero dar uma informação, Paulo. Você disse, Paulo, que o tratamento caro, né? A gente nem falou nisso, do tratamento caro. Quero lembrar você que está nos ouvindo que o Sistema Único de Saúde oferece 4 medicamentos aprovados para tratar a demência causada pelo Alzheimer, que estão acessíveis à população mediante a prescrição médica. Isso é muito importante, né, Leandro?
Exatamente, Joel. Realmente é isso, né? São medicamentos que, na verdade, como eu disse, né, a gente ainda não tem a cura, mas são medicamentos que retardam a piora cognitiva. Então, assim, o diagnóstico precoce é imprescindível, né? E fazendo o diagnóstico, a gente consegue iniciar quanto antes o tratamento, né? E esses medicamentos, sim, existem 4 medicamentos que o SUS ele oferece, né, justamente para a gente evitar e retardar ao máximo possível a perda cognitiva dos pacientes que têm o diagnóstico.
Muito bem. Esse teste para a gente identificar se nós temos algum tipo de demência, eu queria ouvir você agora, Márcia. É muito caro?
A gente tem, na verdade, os exames de imagem, que são a tomografia é um pouco mais barata, mas exame por ressonância magnética é um pouquinho mais cara. E a gente tem também os exames de líquor, que são invasivos, né? Porque, especialmente para as pessoas idosas, precisa fazer uma punção lombar. Mas eles têm um preço razoavelmente alto. O que a gente espera, com os biomarcadores de sangue, que inclusive é o nosso estudo, né, que esses exames eles se tornem mais baratos. No mundo inteiro já está acontecendo isso, a FDA americana aprovou o primeiro exame de sangue para a doença de Alzheimer em maio desse ano, se não me engano, maio, junho, e a tendência é que esse exame mais barato também chegue.
Em relação ao SUS?
No SUS não temos ainda esse exame de sangue, não.
Infelizmente, né? Bom, estamos caminhando para o final, mas você tem um projeto interessante que você gostaria de divulgar?
Sim, eu queria, na verdade, convidar a todos para o lançamento dessa cartilha educativa, em que a gente fez o nosso projeto Envelheciência, fez uma parceria com o Instituto Maurício de Souza, e nós vamos lançar, então, uma cartilha educativa falando desses 14 fatores de risco que a gente comentou aqui hoje, que, se evitados, podem diminuir o número de demências no Brasil em até 60%. A gente vai lançar essa cartilha educativa num evento no dia 13 de setembro, é um sábado, começa às 8h30 da manhã, lá em São Paulo, no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, e esse lançamento vai contar, então, com a presença dos personagens do Instituto Maurício de Souza. Então, a turma da Mônica vai estar lá, a Mônica, o Cascão, a Cebolinha, e a gente vai, então, tentar, né, a gente vai tentar divulgar para a sociedade, porque esse é um evento que se chama Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, e a gente vai fazer com que as pessoas da comunidade conheçam esses 14 fatores de risco. Porque você acredita, Joel, que eu converso com professores da universidade, eu converso com muitas pessoas e as pessoas não sabem que
existe. Pouca gente conhece, né?
Então a gente quer espalhar isso para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro.
Com certeza.
A gente vai fazer esse grande...
Porque, como você disse, 70% das pessoas desenvolveram a doença e não sabem, né? Olha, ô Paulo, a gente ficou meio assim, ficou um pouco tranquilo no programa de hoje, a gente tentou levar de uma maneira descontraída o nosso programa, mas é uma doença muito grave, principalmente porque essa doença não tem cura. Então, a prevenção é fundamental, né, Paulo?
Sem dúvida, Joel. E aí que entra, mais uma vez, nesse processo de comunicação, parabéns às iniciativas, como é que a Marcos apresenta agora, a atuação do Leandro, né, dizendo aí, de experiências próprias, mas é importante destacar, né? O poder público tem um papel fundamental, especialmente nessa possibilidade, né, de atender ao acesso, né, com preço, principalmente, né, no nosso caso no Brasil, né, com preço zero, porque nós temos um sistema de saúde para isso, e a academia corrobora com essas iniciativas. Os ODS estão aí impulsionando essas medidas. Penso que não dependeriam só dos ODS, mas, consequentemente, temos a possibilidade de ter na pesquisa, né, exames mais baratos, conhecimento mais amplo, comunicação mais aberta e, consequentemente, né, um maior e melhor conhecimento sobre essa doença que vai atingindo cada vez mais a nossa população.
O processo de conscientização da população é fundamental, Paulo, em relação ao Alzheimer. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações de Márcia Cominetti e o Leandro Gama Cerqueira. E, claro, do nosso querido amigo, professor Paulo Almeida, que nos acompanhou durante todo esse programa. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 é sempre em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 123 países. Lá você vai conferir as últimas notícias, acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, central de editais, voz das ONGs e muito mais. Observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.